Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Nessa semana, cujas principais divulgações foram os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, que geraram toda a dinâmica no mercado, né, não, Sara?
É isso, outro mês e novamente um número de mercado de trabalho bastante forte, novamente acima do esperado e sem revisão baixista nos dois meses anteriores, né, que era algo que a gente tinha se acostumado a ver nas últimas leituras, não aconteceu. Então, como resultado, a gente teve ali uma contratação levemente superior a 300 mil no mês e as médias móveis rodando em patamar próximo a 276 mil, no caso da contratação total. E se a gente pega o setor privado, também acima de 200 mil, sendo mais precisa em 212 mil. Então, a média móvel, né, de contratação de vagas, os números de mercado de trabalho mostrando que segue aquecido, segue apertado. Tiveram alguns setores de destaque no mês, como a parte de saúde, a parte de governo, né, de setor público, além de lazer e construção. Esses dois últimos, né, lazer e construção, provavelmente impulsionados pelas temperaturas acima da média no mês. A parte de governo também é o setor público, né, também é um que vem adicionando mais vagas de um tempo já para cá. Mas, de qualquer forma, né, se a gente até pega o índice de difusão da indústria privada, subiu marginalmente no mês, então se elevou. E a pesquisa das famílias, que nas últimas leituras tinha sido mais fraca, se aproximou um pouco mais do payroll, mostrando um acréscimo de quase 500 mil pessoas empregadas. E, como resultado, a taxa de desemprego voltou para os 3,8% que a gente tinha observado no primeiro mês do ano, depois de ter subido em fevereiro. Então, né, grosso modo, acho que mostra que, apesar de ter por dentro da leitura algumas ressalvas, algumas sinalizações de que o mercado de trabalho vem desacelerando, né, a oferta de mão de obra vem crescendo, a gente vê que o ritmo de contratação segue muito elevado, enquanto o ritmo de demissão segue perto lá das mínimas, como a gente observa semanalmente no número de pedidos de auxílio-desemprego. E a atividade, de forma geral, também permanecendo sustentada, né? A gente, essa semana, teve a divulgação do ISM de manufaturas e o ISM de serviços. O ISM de manufaturas voltando para o patamar expansionista depois de bastante tempo, com os componentes de demanda e de produção subindo, os comentários das empresas destacando o otimismo com a demanda no segundo trimestre. E do lado do ISM de serviços, né, até desacelerou, mas com uma composição ali que, pelo menos em termos de política monetária, ajuda a aliviar a pressão, porque a parte de preços recuou no mês, está no menor patamar desde a pandemia, e a resolução nos problemas de logística e de cadeia de suprimentos também levaram o índice de supplier deliveries para um patamar mais baixo. Então, a gente vê em diversos componentes nessa melhora do lado da oferta da economia, até quando a gente olha para o número de salários que foi divulgado hoje no payroll, né, apesar da contratação desde o final do ano está muito forte, os salários permanecem relativamente tranquilos. No mês de março, a pressão veio principalmente da parte de manufaturas e construção, mas os salários do setor de serviços, né, que seria a parte mais preocupante para a gente pensar em dinâmica inflacionária à frente, subiu 0,3% no mês, e a média móvel dos últimos seis meses está em 0,3%. Então, acho que é isso que dá algum tipo de conforto de que, pelo menos, essa parte da oferta está ajudando a economia, pensando do ponto de vista de política monetária, né? Mas, óbvio que, naturalmente, o mais importante vai ser como vai se comportar a inflação que vai ser divulgada na semana que vem. E, além dos dados de Estados Unidos, outro ponto, né, que tomou alguma atenção, principalmente mais para o final da semana, né, na quinta-feira, foram algumas notícias ali veiculadas em Twitter de que Israel teria informações de que o Irã poderia atacar o país. Isso seria considerado naturalmente uma escalada bem considerável da guerra. Mas, de novo, né, são só informações ali soltas em Twitter e a gente não teve, pelo menos até essa sexta-feira, nenhuma informação adicional sobre o assunto. Mas o principal foram os números de mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, né, Portel?
Isso sempre mexe bastante com os mercados, né, até porque é o que incomoda, né, o Fed, né, no momento. Acho que dá para ver que até que na parte da inflação, né, após o número, né, de fevereiro, eles estão um pouco mais tranquilos, mas a atividade ainda segue muito forte, né? Só para complementar o que a Sara, né, falou, a gente teve dois indicadores importantes na semana para a gente olhar para frente, né? A parte de preços dentro de ISM serviços, ele caiu bem e ele tem uma correlação boa com a inflação de serviços, né, que é uma preocupação para frente, né? Então parece, tudo indica que a inflação nos próximos meses, né, nessa parte de serviços, deve perder aquele momento ali que teve em janeiro, né, de pressão que a gente viu, deve voltar a arrefecer. Teve também uma previsão de contratações de pequenas empresas, né, que continuou caindo, que tem uma correlação boa aí também com o emprego para frente, mas o que importa são os dados correntes, desde que o mercado está focado, que tem influenciado no dia a dia. E a gente está fechando a semana aí, né, com a forte alta de juros nos Estados Unidos, principalmente, né, que é onde está essa pressão, né, de demanda, onde está a pressão de atividade, né, influenciando aí, né, todas as curvas de juros, né. Então hoje foi um dia aí bem forte, não só nos Estados Unidos, né, que abriu a semana em 18, 19 bips, mas você pega alguns emergentes que sofreram bastante, né, a própria curva no México, né, que está muito colada nos Estados Unidos, né, abriu 15 bips hoje, acho que ajudou a puxar o Brasil, né, que chegou a abrir de 10 a 15 bips só hoje, tá? E veio uma trajetória de alta aí de 20 bips na semana. O que prejudicou as bolsas na semana, né, foi muito mais o medo da possível guerra do Irã atacar Israel né, nos próximos dias, aqui no final de semana, né. Hoje já está havendo uma recuperação com os dados fortes de atividade. Foi uma semana de forte alta das commodities, né, principalmente o petróleo, né, mais 4%, e o cobre mais 6%, né. Então o mundo aí num trend de reflation, né, que a gente chama. Semana de dólar fraco, né, principalmente contra as moedas ligadas a commodities, a exceção do Brasil, né. O Brasil tem outras questões aí atrapalhando, mas você pega Colômbia, Chile, né, uma forte valorização entre 2% e 3% na semana. Próprio moeda da Austrália 0,90, próprio euro 0,40 aí, com uma boa melhorada durante a semana. Mas o que importa aí, acho que o tom do fechamento da semana está ruim com o peso, e o mercado vai ficar bem atento, né, com o CPI semana que vem, para ver se tem alguma chance aí do Fed conseguir iniciar o ciclo aí em junho ou não.
De Brasil, a gente teve a produção industrial, é um dado que veio abaixo do esperado pelo mercado, com alguma deterioração ali na parte de indústria extrativa, mas, por outro lado, a parte de bens de capital mostrou alguma melhora. Acho que é um dado que não muda em nada a perspectiva de crescimento da atividade econômica no Brasil. Então, não foi um dado tão importante. Acho que importante, relevante mesmo, são as questões que estão sendo divulgadas com relação à Petrobras. A gente está chegando no final de semana ainda sem uma definição. Só lembrando, como dito anteriormente, a gente tem uma pressão muito forte do preço do petróleo. O diferencial de juros interno com externo está gigante. Em tempos normais, isso geraria uma perspectiva de reajuste de preço de combustíveis, seja gasolina, seja de diesel. De alguma forma, o presidente Jean Paul Prates da Petrobras está segurando. Acho que o presidente Lula morre de medo de ter um reajuste. Lembrando que a gente teve muita, muita pesquisa mostrando uma deterioração ao longo do último mês na popularidade do presidente Lula. Acho que, de alguma forma, por conta do aumento do preço dos alimentos, se você tiver um aumento do preço da gasolina, dos combustíveis, vai gerar alguma deterioração adicional. Então, acho que ele está com medo disso e aí ele fica pressionando, de alguma forma, a Petrobras a não conceder esse reajuste. Além do mais, tem todas as questões, fortalecimento de indústria naval doméstica, fazer refinaria, tudo mais. Então, são coisas que vão queimando o ministro Jean Paul Prates, o CEO Jean Paul Prates. Tem todo o debate dele com relação ao ministro de Minas e Energia, todas essas questões. E aí, na quinta-feira, foi levantado que ele sairia, que entraria o Mercadante no lugar dele. A gente chega na sexta-feira dizendo que o Prates fica, com o Mercadante virando presidente do Conselho. Então, tem toda uma dinâmica incerta com relação à Petrobras, que acaba por contaminar não só o preço da ação da Petrobras, mas como a dinâmica de preços de ativos domésticos também, por causa do receio de intervenção do governo. E se mudar para o Mercadante, será que a gente vai voltar para práticas anteriores, onde você segurava muito reajuste de preço, a empresa acabava queimando o caixa e tudo mais. Então, acho que fica esse receio no mercado. A gente está chegando para o final de semana ainda com incerteza. E aí, ao longo da semana que vem, a gente deve dirimir esses assuntos. Só lembrando que semana que vem a gente tem IPCA. IPCA a gente espera 0,35 para o mês de março. Abril começou um pouco mais pressionado do que a gente supunha, por conta principalmente de preços de alimentos in natura, regime de chuvas. Acho que o grande receio fica nessa questão de reajuste de preços de combustíveis.
E lá fora, além do CPI dos Estados Unidos, só lembrando que a gente tem reunião do Banco Central Europeu, né? E como a inflação de março, né, veio numa toada um pouco melhor, deve dar ali o início da preparação para o início do ciclo em junho.
A gente deve indicar, né, corte em junho, né? Apesar do FED, né, a gente tem essa incerteza, né? Mas os números lá estão bem melhores.
É isso, pessoal. Bom final de semana a todos. Até a próxima.
Bom final de semana. Até a próxima.
Bom final de semana. Abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.